da necessidade de equilibrar outra coisa qualquer. Ou de restrições que resultam da necessidade de ter acolhido constitucionalmente tutelas de outros bens jurídicos. Isso podemos discutir porquê? Que há restrições? Há. E esta é a diferença entre nós. No meu entendimento dos limites materiais de revisão, e é por isso que eu quero eliminar vários deles, eles são mesmo limites materiais. Se lá estão, é porque não devem ser mexidos. E, portanto, restrições aos direitos, liberdades e garantias, ou a linha D, é para não mexer. E, em minha opinião, as restrições que estão aqui em causa não são restriçõezinhas. São pessoas que, não tendo qualquer processo formado, não tendo uma acusação deduzida, não sabendo que estão a ser investigados, podem ter a sua correspondência violada pelos serviços secretos. Não é uma restriçãozinha. Não é uma restriçãozinha. E, portanto, para mim, é uma violação do limite material da Constituição. Sim, senhora. E já não é a primeira que temos estado aqui a discutir. E quando chegámos à altura disto de ver ia chamar a luz do dia, mas é muito escuro para isso. E se isto chegar a ser aprovado, irei até às últimas consequências para mostrar que isto é uma violação do limite material e que esta revisão que estamos a fazer da Constituição é, por sua vez, irónica e tristemente inconstitucional.
Tem a palavra, não vejo o Pedro Filipe Soares, tem a palavra a Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui dois aspectos que não posso deixar passar. Um primeiro prende-se com a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nomeadamente naquilo que classificou como mau serviço à democracia, na minha intervenção, porque o PAN não tem complexos em discutir esta matéria, em ter a consciência de que estamos aqui a falar também da lei dos metadados, por mais que os senhores queiram afastar, porque senão, vejamos, a diretiva europeia diz no seu âmbito e objeto de aplicação, e eu aqui estou a ler e a citar a diretiva para que não haja depois aqui qualquer tipo de confusão, que a diretiva não só visa harmonizar as disposições entre os Estados-membros, como também garantir a disponibilidade desses dados para efeitos de investigação, detecção e repressão de crimes graves, tal como estejam definidos no âmbito do direito nacional. Começa desde logo na proposta do Chega por fazer a referência a crimes graves. Nós não estamos só a discutir as propostas do PS e PSD, estamos aqui a discutir um conjunto mais amplo de propostas nas quais as próprias propostas do PS e PSD falam necessariamente daquilo que é o acesso a este tipo de dados. Mas a diretiva diz ainda de forma muito clara que os dados têm a ver com a localização, o acesso a dados de tráfico ou até mesmo a sua preservação. E tem um conceito não só de definição, como os dados de tráfico ou os dados de localização, bem como os dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador. Ora, se nós olharmos para a proposta do PS e do PSD, necessariamente, a partir do momento em que há um acesso às bases de dados de tráfico e de localização de equipamentos, bem como a sua conservação, e aqui já estou a ler a proposta do PS, eu peço imensa desculpa, senhoras e senhores deputados, mas as coisas têm que ser chamadas pelos nomes e não temos qualquer tipo de problema em referir efetivamente que também estamos a falar de matérias conexas com a questão dos metadados, porque efetivamente estamos. Agora, coisa diferente é dizer, se achamos que não há uma proporcionalidade, uma necessidade de o debater, de o referir, é evidente que há. Quando estamos a falar de crimes como a espionagem, o terrorismo, até mesmo a questão das armas de destruição maciça, por mais que possamos ter uma opinião divergente em relação ao acesso ou não por parte dos serviços de informação, é evidente que estamos a falar de bens jurídicos relevantes e cujo debate tem que ser feito. E aqui chegada, eu recordo aquilo que comecei por referir na minha primeira intervenção, que é se existe um amplo consenso entre PS e PSD relativamente a esta matéria, ao menos que haja uma solução, que é a solução do PS, neste caso, que pelo menos dá uma segurança jurídica naquilo que é o tipo de criminalidade que estamos a falar. Porque, efetivamente, se há uma alteração desta norma, ela que esteja balizada para garantir a segurança jurídica dos cidadãos. Porque, e a senhora deputada Alma Rivera há pouco referiu, relembrou isto, nós hoje vivemos num contexto democrático, mas o nosso país já viveu em ditadura. E já tivemos, de facto, um tempo em que não só uma opinião contrária do ponto de vista político poderia servir para limitar os nossos direitos, liberdades e garantias, como também a informação, e até era instigada que os próprios filhos denunciassem os pais e por aí adiante. E, portanto, tendo em conta que há um bem maior a salvaguardar, que é, de facto, a democracia, e tendo em conta também este amplo consenso PS-PSD para alterar esta norma, aquilo que nos parece razoável e proporcional é que haja pelo menos uma delimitação do seu escopo para que não haja, de facto, aqui um free pass para se poder depois ter acesso a uma série de dados que aí sim poria em causa não só o espírito das diretivas, como também a decisão do próprio Tribunal Europeu, como também aquilo que são os direitos, liberdades e garantias de forma desproporcional.
Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado. Eu não levo a mal que o Sr. Deputado André Coelho Lima, em referência aos meus argumentos, acabe por os distorcer um bocadinho, a não ser pelo facto que depois ficamos todos aqui mais tempo, porque depois, claro que não sou sempre obrigada a ter que pedir a palavra para precisar. O que eu disse, e reafirmo, é que razões de segurança nacional e de defesa do regime constitucional democrático são razões que justificam a existência de serviços de informação. E, portanto, o que eu não percebo é, ao contrário, quando me disse que estava a misturar casos concretos com argumentação abstrata, que depois me diga em resposta que, se os serviços de informação não tiverem acesso a metadados, então a existência dos serviços de informação não se justifica. E que aquilo que estamos a discutir, na verdade, também foi um argumento apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é a existência ou inexistência de serviços de informação. Quer dizer, há muitas coisas que os serviços de informação fazem que não têm a ver com tratamento de metadados. E, portanto, leva um bocadinho a mal uma insinuação de um possível populismo quando depois a resposta é: se não tivermos isto, então é porque os serviços de informação não têm nenhuma justificação para existir. Mas, até sem entrar em detalhes que numa comissão que é transmitida ao vivo não devemos entrar, porque estas coisas normalmente se discutem em comissões à porta fechada, é do domínio público, porque foi noticiado pela imprensa, que no que diz respeito a termos, por exemplo, recursos humanos em termos de tradução de línguas de países que, em geral, se dedicam a operações de influência, espionagem, etc., de que também somos alvo, por exemplo, estamos muito deficitários. Se estivéssemos aqui a discutir reforçar os serviços de informação em relação a essas valências, teria todo o meu acordo. Isso também vale para a recolha de informação que é de fontes públicas, que é de fontes semipúblicas, etc., etc. Há muita coisa para os serviços de informação fazerem. Aqui a minha preocupação tem a ver com uma tendência nos últimos anos para um alargamento sucessivo do escopo daquilo que podem fazer. E, portanto, uma tensão em que vejo o Tribunal de Justiça da União Europeia tentar delimitar o que se pode fazer, e depois os legisladores e os executivos sempre tentarem aumentar. Eu vi uma comissária da sua família política, do PPE, a dizer que não podia fazer nada em relação a uma lei de um determinado país da União Europeia, que eu me escuso a citar qual é, que dizia que qualquer pessoa considerada para um alto cargo na função pública ou numa empresa pública deveria poder ser sujeita às escutas, sem o seu conhecimento, nos 6 meses antes da nomeação. Portanto, se estivesse a ser considerada. E porque é que isso era uma coisa que era possível fazer? E porque é que a Comissão Europeia não podia fazer nada acerca disso? Porque era uma exceção de segurança nacional. Porque tudo é possível justificar com estas coisas. Porque, evidentemente, quer dizer, essa pessoa pode estar a soldo de um Estado estrangeiro, pode eventualmente ser terrorista. Pode... E, portanto, eu acho que se justificar aqui, sermos mais cuidadosos do que afoitos. É só isso.
Muito bem.
E acho que esse é um debate que se pode e deve ter. Não tem que ser imediatamente caracterizado como um debate, digamos, extremista a favor de a democracia não se poder defender a si mesma, porque sabe que essa não é a minha posição. Obrigado.
Não sei se quer o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 4 notas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, de facto, estamos a fazer o debate sobre a existência de serviços de informação. Eu acho que, incontornavelmente, é um aspecto que devemos reiterar. E os serviços de informações de uma democracia servem para defender essa democracia. É a razão pela qual as democracias têm serviços de informações. O argumento de que já fomos uma ditadura, podemos nos tornar uma ditadura, ora, esses argumentos não colhem quando estamos a definir um texto constitucional de uma democracia. Se isso acontecer, falhamos. Se isso acontecer, deixamos de ser um Estado democrático. Se isso acontecer, o que estamos a inscrever num texto constitucional de uma democracia tornou-se irrelevante. Aquilo que estamos a fazer é exatamente o inverso. É porque a democracia se tem que defender das ameaças externas. Regra geral, aliás, as ameaças externas das democracias são precisamente os regimes autoritários, os regimes ditatoriais, e é desses que as democracias têm de defender. Elas têm que ter a capacidade de ter serviços de informações escrutináveis, com capacidade operacional e que prestam contas perante o Parlamento e perante os eleitos no local próprio e através dos mecanismos próprios que salvaguardam a informação recolhida, mas também salvaguardam a missão desempenhada. Portanto, primeiro aspecto. Segundo, os inimigos destas democracias usam, usando aqui a analogia há pouco do Sr. Deputado André Coelho Lima, usam ferramentas do século XXI. Portanto, naturalmente, os serviços de informações que visam prevenir a ocorrência destas ameaças têm que usar as mesmas ferramentas, não é as mesmas ferramentas no sentido de provocar o dano, mas é que têm que estar equiparados tecnologicamente para poder responder ao grau do desafio e daí a necessidade também de revisitarmos e atualizarmos os elementos que aqui encontramos. Terceiro aspecto. A União Europeia já resolveu isto. A União Europeia já debateu esta matéria e nos outros 26 Estados-membros da União Europeia os serviços de informações acedem a metadados em termos definidos na lei, nas leis nacionais, leis nacionais essas que passam o crivo do Tribunal de Justiça e têm passado. E aqui chegamos ao meu quarto ponto e é novamente um ponto em que entendo que a pedagogia de reiterar a diferença do que estamos a discutir, do debate que estamos a ter em sede de metadados, é fundamental. No Grupo de Trabalho de Metadados para Efeitos de Investigação Judicial. Não, Sr. Deputado Inês Torreal, permita-me que insista neste tema, porque é mesmo importante que não haja dúvidas sobre isto. E não haja dúvidas sobre o facto de aquilo que discutimos neste ponto é estritamente o acesso dos serviços de informações a determinadas categorias de metadados para prevenção da prática do conjunto de atos. Não se trata aqui de investigação criminal. E o facto de haver aqui um enunciado de certas matérias não tem nada a ver com investigação criminal. Não é nesta sede que se está a tratar desta matéria. Aliás, o nosso entendimento é que não é uma necessidade de revisitação do texto constitucional, é sim uma necessidade, eventualmente, de adequação da lei e de uma evolução jurisprudencial em sede da própria leitura que o Tribunal de Justiça delas faz. Não há uma linha nestas normas que tenha a ver com investigação criminal. Eu noto que... E não há nenhuma proposta nesse sentido. Portanto, sejamos absolutamente claros sobre o aspecto. Há referências a metadados? Há, obviamente, porque a matéria-prima que se procura aceder é a mesma. Mas é uma matéria-prima que se pretende aceder, não colocando toda a gente sob suspeição e não indo a uma base de dados onde está tudo e vamos lá ver o que é que queremos daqui tirar, mas ao contrário. Através da identificação de quem é que é o alvo da interseção, uma autorização específica, individual e concreta, após a demonstração de evidência e autorizada judicialmente, após a qual se recolhem os dados e não se vai buscar dados que estão conservados de toda a gente. Daí o debate ser completamente distinto do outro. E a razão pela qual o Tribunal de Justiça entendeu que na outra sede temos um problema de desequilíbrio, de desproporção, é porque, à partida, se recolhe os dados todos para, eventualmente, se for necessário, lá irmos buscar qualquer coisa. Não é isso que está aqui em cima da mesa de forma alguma. Finalmente, última nota. Há, efetivamente, muitas exceções de direito da União Europeia e direito nacional em matéria de segurança interna. Mas essas mesmas exceções são escrutináveis. E, por exemplo, não sei o caso concreto do episódio que o Sr. Deputado Rui Tavares agora referia de uma comissária a dizer que nada poderia fazer. No limite, podia fazer uma coisa. Podia, eventualmente, se tivesse dúvidas quanto à conformidade dessa norma que habilitava interseções telefónicas de candidatos à função pública de um determinado Estado-membro, desencadear um processo por incumprimento junto do Tribunal de Justiça, que falaria a avaliação de se isso era assim ou não. Mas nós temos circunstâncias em que, para certas funções, de facto, os procedimentos de verificação de segurança, do vetting, por exemplo, para a credenciação de manuseio de matéria classificada, implica restrições a direitos fundamentais. Ou seja, para eu credenciar uma pessoa A ou B para manusear informação classificada NATO ou informação classificada como segredo de Estado, essa pessoa tem que passar por um processo de escrutínio que invade a sua esfera de vida privada. Naturalmente, se a pessoa não quiser ser credenciada para esse efeito, não, sabe porque se propõe isso mesmo, mas também não é suspeito de coisa alguma. Não há elementos que evidenciam que esteja a preparar um atentado terrorista. É ao contrário. Aí o que é? Alguém que vai mexer nesta informação sensível, que se propõe a mexer nesta informação sensível, tem que passar por um determinado crivo que até é invasivo e intrusivo. Mas é voluntário. Aqui é diferente. Não é voluntário, de facto. Mas aqui o que é que recolhemos? Informação de que uma determinada célula num determinado local, ou alguma informação num determinado local, tem personalidades que estão a desenvolver ações de acordo com a informação que vai ser escrutinada por uma autoridade judiciária, que vai verificar da verosimilhança e da evidência ali recolhida, para dizer se se justifica ou não tentar prevenir os riscos que ali estão em desenvolvimento. Portanto, mais uma vez, com escrutínio, com base, enfim, naquilo que o Estado de Direito foi aprimorando ao longo destes anos, que é a possibilidade de controle judicial. Porque se as democracias não se defendem contra as suas ameaças externas, não vão ser os inimigos da democracia que o vão fazer por elas.
O artigo 38 tem propostas o Chega, o IL e o PCP. Passamos ao 38 porque o 36 e o 36A já foram discutidos. Portanto, vamos na próxima reunião de mesa, vamos entrar. Isso, certeza absoluta. Vou propor uma proposta escrita. E com votação. Tem, isso, pronto. No seu entender, acho que sim. Com tempo.